Então vamos ler. Lucas 20, vamos ler 19 até o versículo 40.
Amém. Irmãos, Lucas 20, versículo 19 ao 40. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhes as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, dissera esta parábola, mas temiam o povo. Observando-o, subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então o consultaram dizendo, Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhe o ardil, respondeu, mostrai-me um denário. De quem é a esfinge e a inscrição? Prontamente disseram, de César. Então lhes recomendou Jesus, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo e, admirados da sua resposta, calaram-se. Chegando algum dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, Mestre, Moisés deixou escrito que se morrer um irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente, os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim, morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será a esposa? Porque os 7 a desposaram. Então lhes acrescentou Jesus, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam, nem se dão em casamento. Pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama o Senhor de Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é um Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então disseram alguns escribas, Mestre, respondeste bem. Dali por diante, não ousaram mais interrogá-lo.
Amém, Senhor Jesus. Te agradecemos por esse tempo aqui, Senhor. Te agradecemos porque Tu estás entre nós, Senhor. Oh, Pai, te pedimos que Tu fale conosco, Senhor. Fala aquilo que está no teu coração, Senhor, aquilo que tu quer consertar em nós, Senhor, aquilo que tu quer mudar, Senhor Jesus. Oh, Pai, te pedimos que não venha nenhuma distração sobre nós, Senhor, que possamos estar atentos ao que tu queres falar, Senhor. Abençoa a vida do Moisés, Senhor, que tu possa usar ele, Senhor, para falar com a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.
Nosso último estudo, nós vimos os membros do Sinédrio abordando Jesus, levantando 2 questões sobre a autoridade, natureza da autoridade de Jesus ao expulsar os vendilhões do átrio do templo e também sobre a origem da sua autoridade. E vimos também a resposta de Jesus, reportando-se à pregação de João Batista, e também com a parábola da vinha, parábola forte, como nós vimos, na terça passada. E vimos também que essa resposta de Jesus dada com a parábola, embora indiretamente ele tenha se virado para os seus discípulos e contou-lhes esta parábola da vinha, falando daqueles que deviam ser responsáveis pela vinha do Senhor, nós vimos que a vinha era uma figura constante, ainda é até hoje em Israel, uma figura constante de Israel, sempre. E nós vimos a reação deles. Eles se tornaram mais ativos na sua hostilidade para com Jesus quando ouviram a parábola, porque eles entenderam, ao fim da parábola, diz assim, naquela mesma hora, né, o versículo 19, o primeiro que lemos, naquela mesma hora os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhes mãos, naquela mesma hora já estavam se conluiando para precipitar o fim da vida terrena de Jesus, né? Pois perceberam que era em referência a eles que ele dissera a parábola. Mas ficavam com receio, temiam o povo. Eles sempre, antes já estavam temendo o povo quando Jesus lhes fez a pergunta se o batismo de João era dos homens ou era de Deus. E agora ficou bem claro pelo próprio texto que eles temiam, de alguma maneira eles temiam ou prestígio ou qualquer tipo de reação violenta do povo simples. Então, o que que eles fizeram? Subornaram emissários. Os emissários eram de fácil representação teatral, né? Verdadeiros hipócritas, porque eles se fingiam de justos, diz o versículo 20, para verem se o apanhavam em alguma palavra. Esse foi um ataque dos emissários. Nós tivemos realmente dois ataques no texto que nós lemos, dois ataques. Um ataque dos emissários mandados pelos que não gostaram do que Jesus estava falando, né? Os sacerdotes, os principais sacerdotes, especialmente os escribas. É bom lembrar, eu já falei isso aqui, que os escribas eram geralmente do grupo dos fariseus. E eles eram os entendidos no texto e eram do grupo dos fariseus. E então os sacerdotes tinham gente dos fariseus e tinha gente dos saduceus, no Sinédrio também. E nós vemos então que o primeiro ataque foi feito por esses emissários e o segundo ataque foi feito pelos saduceus. Então o primeiro pelos fariseus e o segundo pelos saduceus. É interessante que os fariseus, o ataque dos fariseus era de natureza política. E o ataque dos saduceus era de natureza religiosa. Eles queriam ver se apanhavam Jesus ou num ou noutro, ou noutra palavra pela qual eles pudessem acusá-lo perante o governo romano. E o interesse deles era assim, ó. Como eles não tinham nenhuma acusação de ordem moral e nem blasfêmia da parte de Jesus, os judeus como tais, durante o governo do Império Romano, eles não podiam decretar a morte de uma pessoa. No caso de blasfêmia, em alguns casos de blasfêmia, eles apedrejavam, mas nunca com o apoio das autoridades. O Império Romano era muito rigoroso na lei e eles não permitiam. Então, o jeito que eles conseguiram levar Jesus à morte foi acusando a autoridade romana, e quem realmente disse a palavra final foi Pôncio Pilatos, o governador, o procurador romano. E foi ele que entregou Jesus à morte. Nas mãos dos judeus, sim, mas os soldados que foram matar Jesus eram chefiados por um centurião, eram soldados romanos, sob as ordens de Pôncio Pilatos. Foi Pôncio Pilatos que mandou colocar a inscrição sobre a cruz de Cristo, e ele, embora quisesse fugir da responsabilidade, não há dúvida nenhuma que houve um conluio espiritual e político dos sacerdotes e escribas com o governo romano para condenarem Jesus à morte. Mas os emissários que foram, os primeiros foram esses emissários com a tentativa de apanhar Jesus em alguma palavra que eles encontrassem motivo para acusá-lo perante o tribunal romano, que no caso era presidido pelo Pôncio Pilatos. Já vimos que como eram essas pessoas que foram falar com Jesus, os primeiros, né? Eles chegaram com boas palavras, né? Eles não chegaram de assim hostilizando. Eles chegaram com boas palavras. Quem é emissário por motivos políticos nunca vem direto. Vem sempre dourando a pílula, assim, com boas palavras. Olha o que eles disseram. Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente. Olha só. O que eles não esperavam é que Jesus fosse ensinar retamente através do ardil que eles armaram. Isso eles não esperavam. E não te deixas levar de respeitos humanos. Exatamente, Jesus não se deixou levar de respeitos humanos. Porém, ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Foi uma linguagem de bajulação, né? Para adular a Jesus. E assim, quem sabe se nós entrarmos assim, sem hostilizar, ele vai ficar muito contente que nós estamos elogiando. Estavam muito enganados. Jesus não se deixava levar por respeitos humanos. Isso é coisa do coração do homem no pecado. Não é coração de Deus se deixar enganar. É por isso que ele nem gosta que a gente diga santo, santo, santo em vão. Não gosta. Deus não gosta de adoração vã. Assim, os vossos lábios falam a verdade, mas o vosso coração está longe de mim. Isso é terrível. E pode acontecer com a gente individualmente e pode acontecer com a coletividade da igreja. Eu sou muito tocado pelas letras que nós cantamos, para que não nos deixemos enganar, não é? Às vezes nós cantamos uma coisa e nem sabemos o que estamos cantando. Eu já ilustrei uma vez aqui que na igreja tradicional havia muito disso, né? A gente cantava sem saber o que estava cantando. Eu não sei quantos e quantos anos, quando menino, eu ouvia um hino, depois como pastor metodista, muitas vezes indicava esse hino, eu gostava muito da melodia do hino. os céus e o mar e a terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso alcantil, nas escarpas da serra. Um hino de glória ao Senhor. Aí um dia estávamos cantando, quando cantamos essa estrofe, eu parei o hino e disse assim: quantos irmãos aqui sabem o que é fragoso alcantil? Não tinha nenhum que soubesse. Mas há quantos anos nós cantamos esse hino e não sabemos o que é fragoso alcantil? Isso é um problema sério que nós cantamos aqui, neste salão, entre nós, coisas que nos comprometem, porque nós não estamos vivendo bem aquilo que estamos cantando. E é interessante que entre nós, o que nós cantamos que não estamos vivendo é grave, porque é geralmente sobre assunto de nossas mutualidades. Aquilo que é mandamento para nós. E isso é sério. Quais são os nossos mandamentos? Nós só temos um mandamento do qual deriva toda a nossa conduta, que é para nós nos amarmos uns aos outros, assim como ele nos amou. Mas o problema não é que nós não queiramos amar uns aos outros. O problema é que nós temos que amar como ele nos amou. Aí é que o carro pega. Como é que ele nos amou? A ponto de dar a vida por nós. E a palavra diz, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Olha, isso é coisa muito séria. Não adianta querer adular o Senhor. Eles vieram com palavras assim, não é? O que Deus quer de nós é uma vida de santidade. Ele disse, sede santos, porque eu sou santo. Mas não é uma exigência pura, assim como se Deus fosse mal disposto contra nós, sabendo da nossa natureza nos exigir só porque ele é exigente. Não, não é por isso, não. É porque ele quer ter comunhão no mesmo nível. A nossa comunhão tem de partir de vidas santas, vidas separadas do pecado. Muitas pessoas têm me perguntado, mas como é que a gente pode viver? Nós aqui na Terra podemos viver uma vida santa. Mas é simples. É muito simples. É só não ir contra a voz de Deus no seu coração. É tão simples. Se Deus diz não, você diz não. Se Ele diz sim, você diz sim. Simples. Quantas pessoas são murmuradoras sabendo que não devem murmurar? Queixosas, e eu estou falando assim, ó, pecando contra o mandamento de amar os irmãos, então falando mal dos irmãos, ou se queixando dos irmãos, ou mostrando uma atitude de indiferença. E nós somos sempre tentados. Eu estava muito ocupado hoje, porque eu estava atendendo diferentes pessoas, tinha duas pessoas trabalhando no meu gabinete, terminando de montar móveis, porque os meus móveis foram comidos pelo cupim. Então, eu precisei fazer móveis novos. Então, estavam lá trabalhando. E, ao mesmo tempo, uma das nossas irmãs estava ajudando na parte de informática lá. Aí, o telefone tocava. Aí, eu estava preocupado de preparar o estudo para hoje de noite. Eu tinha que parar um tempo para orar a respeito desse assunto. Aí chega uma pessoa, mais uma pessoa, que estava esperando que a Alzira terminasse de conversar um assunto que era um assunto pessoal que essa irmã não podia interferir, e ela queria, eu imaginei que ela queria falar comigo. Aí eu disse assim, ai, estou apertado mesmo. Aí eu entrei no que não é meu gabinete, que era o quarto de hóspede que eu transformei temporariamente em gabinete. Eu estava querendo ir para lá justamente para rever o meu esboço do nosso estudo. Aí o senhor me disse, pois é assim que se trata uma irmã, com amor, com essa indiferença tua, ficando aborrecido, porque é muita coisa ao mesmo tempo. Tá bem, senhor, já entendi tudo. Nem precisa falar mais nada, eu vou correndo lá saudar minha irmã. Aí fui lá e ela nem tomou nada, nem tomou a minha atenção, só correspondeu à minha saudação e ela disse, estou aguardando a Liginha terminar, porque eu nem sabia por que ela não estava ainda falando com a Liginha. Disse, eu estou esperando que as duas estão ali na cozinha terminando o assunto, aí depois eu vou. Muito obrigado, pastor. Tentação constante da indiferença, de justificar a nossa alienação de alguém ou de uma pessoa que nós não apreciamos muito, de uma pessoa que nós já temos alguma informação negativa, de alguma pessoa que nós sabemos que é problemática. Espero que nenhum de vocês se enquadre em nenhuma dessas coisas. Mas além dessas, há outras, que eu nem vou citar. Para nós vivermos de fingimento. É? Fingimos. Por isso que é sério o que nós cantamos. Não é só esses emissários subornados. Eles foram subornados para fazer isso. Nós não precisamos de suborno. Sai ao natural. Mas, amados, o que vocês dizem? É isso mesmo? É. É melhor a gente fazer confissão logo, né? E se arrepender e não fazer mais. Amém. E com quantas palavras boas eles vieram para Jesus, né? Ah, essa é uma coisa que nós gostamos. Que alguém venha com palavras boas para cima de nós. Isso aí nós gostamos. Quando alguém me diz assim, gostei muito da palavra que o senhor falou hoje, eu me lembro eu não digo isso, porque eu não penso como aquele pastor, mas um pastor respondeu, pois é, foi isso que o diabo me disse quando eu saí do púlpito. Eu não gosto dessa posição. Eu sei porque que o irmão veio me dizer isso, porque eu tenho ouvido bastante irmãos me procurando dizer, isso aí mexeu comigo, tocou e eu vou mudar. Aí sim, né? Porque não é a nossa palavra, é a palavra do Senhor. Não tenho que ficar preocupado com a minha palavra. Tenho que ficar preocupado com o que está acontecendo com o meu irmão. Se eu prego a palavra, para ajudar o irmão. Onde Jesus me chamou para isso, para ajudar os irmãozinhos. E para ser ajudado por eles também. E aí eles vieram com essa pergunta mal intencionada. Mas mal intencionada mesmo. É lícito pagar tributo a César? Nós não vivemos no Império Romano e não temos ideia de que Jesus, se Jesus dissesse, não, vocês não têm que pagar tributo a César. Vocês têm que pagar tributo a Deus, não a César. Olha, eu já ouvi tantas vezes isso. Quando você diz que não tem que dar satisfação nenhuma ao governo, você está dizendo que não tem que pagar tributo a César. Não, eu não declaro imposto de renda. Eu não tenho que dar tributo a César. É o que a gente está dizendo quando se nega a declarar o imposto de renda. Mas eu estou citando isso, mas existem N coisas em que nós dizemos que não damos satisfação a quem devemos dar satisfação. Que nós não queremos pagar tributo a César. Se Jesus tivesse dito não, não é lícito. Como bom judeu, eles iam correndo para o procurador romano dizer, olha, ele está pregando isso. E assim mesmo foram dizer para ele, para o procurador, que ele estava se rebelando contra Roma, porque ele dizia que ele era rei dos judeus. Tu és rei dos judeus? Tu o dizes, ele falou para o Pilatos. Mas foi uma das acusações. Imagina se ele disse que não é para pagar tributo a César, condenação na certa. Jesus não disse isso, não. É interessante, né, que os dois grupos que estão representados nesse texto que nós lemos, os fariseus pagavam tributo sob protesto, obrigados. Os saduceus eram a favor de pagar tributos a César. Se ele não fosse por outra razão, era porque eles eram contra os fariseus. Os dois grupos estavam sempre se degradando. Os saduceus eram os modernistas em tudo. Eu disse modernista, não disse modernos. Não tem nada errado em a gente vestir como se veste as pessoas hoje, né? Eu não preciso me vestir como os homens da Idade Média para ser conservador, é uma coisa do coração. Mas os saduceus eram modernistas mesmo. E teologicamente modernista é um grave perigo. Entre as coisas dos modernistas é que não creem na ressurreição. Eu fui convidado para falar para um grupo de casais luteranos no próximo sábado. Mas me colocaram em camisa de 11 varas mesmo. Por quê? Porque o irmão que me convidou, me convidou porque ele e a esposa estão muito desejosos de serem batizados no Espírito Santo. E me disseram que são mais ou menos 30 casais que vão estar reunidos, portanto, 60 pessoas. Eu entendi que era para falar sobre o batismo no Espírito Santo, mas não era, não. Os luteranos não querem saber desse tema. Apesar do casal que me convidou, quer ser batizado no Espírito Santo. Mas aí alguém me disse assim, olha, nesse grupo aí tem muita gente que não aceita a palavra da Escritura. Eles dizem que a revelação terminou quando terminou o livro do Apocalipse. Aí toda a revelação está na letra. Eu disse, mas e daí? Mas isso até é bom. Deixa ser assim. Vamos então com a letra para cima deles. Mas com a letra da Escritura. Né? Hein? A letra mata, mas a letra que começa. Então diz assim, o que, que aconteceu quando Jesus apareceu pela primeira vez aos discípulos depois da ressurreição? O que foi que Jesus fez? Qual de vocês pode dizer o que foi que Jesus fez quando entrou na sala em que os discípulos estavam reunidos? O que foi que Jesus fez? Não o que ele falou, o que ele fez. Isso mesmo. Cara. Soprou o quê? Sobrou o quê? Soprou o quê? Soprou o Espírito. Ruá. Ruá. Soprou o Espírito sobre eles. E o que aconteceu então com eles? Receberam ou não? Claro, receberam, pois Jesus disse, recebei. Olha, Jesus, com toda a sua autoridade, ia dizer por dizer? Não, eles receberam o Espírito. Pronto, está acabado. Receberam o Espírito Santo. Pronto. Agora, não tinham, agora tem. Dentro deles. É porque eles não tinham que eles fugiram. É porque eles não tinham que o líder deles negou Jesus. É porque eles não tinham que todos se espalharam. Um deles finalmente se juntou à mãe de Jesus, lá perto da cruz do Senhor, o João, que era um jovem, bem jovenzinho. Os outros negaram, fugiram, se espalharam, corações frios, esperanças erradas. Dois deles iam em caminho de Emaús, longe, saindo de Jerusalém, sem nenhuma experiência com o ressurreto. Estavam mal mesmo. Mas depois que Jesus ressuscitou, Jesus aparece aos discípulos e diz, recebei o Espírito Santo. E eles receberam. Foi suficiente? Por que não foi suficiente, Carlos? Você disse que não está certa, mas por que não foi suficiente? Precisava o quê, Carlos? E é isso mesmo. É isso mesmo. Jesus disse para o mesmo grupo, vocês não saiam da cidade, olha bem, não saiam da cidade até que do alto sejais revestidos do Espírito Santo, conforme anunciou João Batista. Eu batizo com água, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não saiam da cidade até que isso aconteça. O que a gente usou? A palavra. Essa palavra mata? Não. A palavra mata quando ela é desprovida do Espírito. Mas quando ela é pronunciada no Espírito, ela produz vida. Não, isso é outra coisa. Isso eu não estou discutindo a experiência de... Não, mas isso é outra coisa, minha filha. Não estou falando sobre isso, estou falando de que eles erraram por não serem batizados no Espírito Santo. Qual é a prova? A prova está na letra. A letra mata quando é sem o Espírito. Mas quando é com o Espírito, ela produz vida. Jesus disse, as palavras que eu vos digo são Espírito e são vida. E essas palavras estão aqui. Esse é o problema. Qual é o problema, então? De dizer que se completou tudo que Deus tinha quando fechou o Apocalipse. O problema é isso. Você não precisa mais do Espírito. Você já tem a letra. Aí é que a letra mata. Vocês estão entendendo, amados? Olha, nós estamos agora em teologia alta, hein? Nós temos teologia alta aqui. Nós não estamos falando de fundamento. Isso é um problema sério. Aí Jesus diz, vocês não saiam da cidade. Jesus disse para os mesmos a quem ele soprou o Espírito, não saiam da cidade até que do alto vocês sejam batizados no Espírito Santo. É isso que Jesus está dizendo. Não era suficiente receber o Espírito. Qual é a ilustração que eu tenho sobre isso? Que eu uso, já usei aqui. Quando eu tomo um pouco d'água, eu tenho água dentro de mim. Quando eu me atiro numa piscina, a piscina me tem. Uma coisa é você ter o Espírito Santo, outra coisa é você ser batizado no Espírito Santo. Você é propriedade do Espírito Santo. Eu não estou tocando assim se nós somos inerrantes depois que somos batizado no Espírito Santo, porque nenhum de nós crê nisso. Fica descansado, meu irmão. Nenhum de nós crê nisso. Nenhum de nós crê nisso. Aqui, nesta congregação, nenhum de nós crê que porque uma pessoa é batizada no Espírito Santo, ela não erra mais. Isso é tolice. Nós todos estamos sujeitos a ir pela carne em vez de pelo Espírito. Esse é o problema. E toda recomendação apostólica é seguir ao Espírito e não satisfaçam as exigências, os apelos, as exigências da carne. É isso aí. Por que que os apóstolos insistem com isso? Porque eles sabem que a gente é frágil. Vejam só, vou mostrar a diferença numa pessoa. A diferença em Simão, Pedro. Não tinha completado... estava se completando 50 dias que ele tinha negado, com medo. Com medo de quem? Dos mesmos que estavam julgando e levando Jesus à cruz. Com medo dos judeus. 50 dias depois, ele vai para a rua e fala toda a verdade de Deus e se converte em 3 mil pessoas. Ele é desassombrado ao proclamar o que aconteceu no dia de Pentecoste. Ele fala do nome de Jesus com toda a liberdade. Mas que mudança nesse homem em 50 dias? Ficou perfeito? Não, não ficou. Ficou cheio do Espírito Santo, mas perfeito não. Passa uns poucos anos e o Paulo vai para cima do Pedro e, falando sobre a experiência que teve com ele, disse: eu o repreendi na cara porque era repreensível. Porque quando ele comia com os gentios, quando chegaram os que vieram de Jerusalém, que eram discípulos de Tiago, muito rigoroso, e muito judeu, queria que os gentios primeiro se tornassem judeus para depois se tornarem cristãos. Aí o Paulo diz: repreendi porque era repreensível. Errou o Simão ou não errou? Claro, é óbvio, senão Paulo não teria repreendido. E ele reconsiderou, porque depois ele foi companheiro de Paulo no testemunho dado, que está no capítulo 15 de Atos, no Concílio de Jerusalém, a respeito da atitude para com os gentios. É. Nenhum deles era perfeito, porque é impossível isso. Não, a palavra diz que eles não eram perfeitos. Você custa a encontrar erros neles. Mas eu conheço homens santos de Deus, conheci e ainda conheço alguns homens santos de Deus que é difícil encontrar neles, não o erro. Se me pedirem para fazer um cálculo de logaritmos, eu vou dizer: não vou fazer nenhum porque eu vou errar todos. Tem matérias que eu não conheço. Eu erro por desconhecer, por ignorar. Mas no erro, esse erro não está no meu coração, está na minha mente. Minha mente é incapaz de fazer certas coisas. O erro é uma coisa, o pecado é outra coisa. O pecado é um erro, mas nem todo erro é pecado. Quantas vezes eu já fiz cálculos errados? Eu fiz suposições que depois descobri que não eram certas. Tomei atitudes e percebi que eu tinha entrado por um caminho errado. Eu no sábado não vou querer fazer isso. Eu vou lá com os irmãos luteranos, mas eu não sei ainda bem o que eu vou falar. Mas Deus me disse para ficar tranquilo, porque é Ele que quer falar. Não sou eu, então é Ele. Tá bom, vamos esperar. Eu não sei. Alguma coisa vai vir do Senhor. Ontem a Lígia me perguntou. Não, hoje de manhã. Ela me perguntou. Como é? Tu já estás preparado para sábado? Eu digo, nem de leve. Não sei nada. Não sei o que eu vou falar. Mas certamente Deus quer alguma coisa. Se não for para 58, será para os dois que estão ansiosos por receber o batismo no Espírito Santo. É. Que de alguma maneira Deus vai abrir a porta. Como? Sei eu. Nós todos podemos errar. O que nós não devemos é andar segundo a nossa carne para não cairmos em tentação. E nós todos vamos ser tentados. E Jesus foi tentado. E a palavra diz que em tudo, como nós. Sim, fala, Verônica. Vivificar, exatamente, exatamente. E é por isso que a letra mata e o espírito vivifica, é por isso. Por isso que eu disse, né? Se for a letra sem o espírito, mas não é o espírito sem a letra. Senão nós dizemos assim, pega esse livro e põe no lixo, que eu sou dirigido pelo Espírito Santo. E eu conheço gente que fez isso. Nem olha. Houve um irmão que se congregava aqui conosco. Um dia estava um irmão ministrando aqui e ele solicitou a participação de alguém e nós estávamos em pé. E eu estava em pé junto com outros irmãos. E eu abri a minha Bíblia para conferir o que o irmão estava falando. Aí chegou um irmão que não está mais aqui com a gente. E eu lamento, porque eu gostava muito dele, praticamente se converteu na minha casa, e me disse assim, você vai falar em nome de Jesus? Fecha esse livro. Pegou o livro, tirou o livro, tirou a Bíblia da minha mão, fechou e botou em cima da cadeira. Aqui dentro. Ali no lugar onde está a Suzy, ali, nesse lugarzinho. Eu fiquei tão chocado que primeiro me sentei. Eu devia ter começado primeiro a orar. Mas eu primeiro me sentei. Depois orei. Abri a minha Bíblia de novo e fiquei em pé, procurando a palavra que eu estava procurando antes. Não é fácil. Você tem na igreja, você tem membros tão diferentes como do dedo do pé e o seu sentido de visão mais nobre. Você tem de tudo. Fala, Mar. Isso mesmo, era isso. As escrituras, isso mesmo. Boa lembrança, Rafael, é isso mesmo. Eles eram mais nobres porque examinavam as escrituras para ver se era assim. E isso não está dizendo um cristão qualquer, né? É aquele que está escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu estas palavras que você trouxe uma hora muito boa. Então, quem é mais nobre? Aquele que tem o Espírito Santo e dirigido pelo Espírito abre a palavra para ver se a palavra confirma isso. O Espírito não age sem a palavra. E a palavra não age corretamente sem o Espírito, porque ela sozinha mata. E o Espírito, agindo sobre ela, vivifica. Está bem entendido isso, né, amados? Ok, vamos voltar para o nosso texto, que nós andamos longe da luta de Jesus com do capítulo 20, né? com os escribas, né? Com os emissários. O objetivo era colocar Jesus contra a autoridade romana. Esse era o objetivo principal. Colocar Jesus contra os fariseus. Né? Sim, ao mesmo tempo. E contra os saduceus. Que se Jesus disse que era lícito pagar, ficava contra os fariseus. Se ele dissesse não, ficava contra os saduceus. Mas eu esperavam assim diminuir de alguma maneira o prestígio de Jesus, levando ao procurador romano, acusando-o de falta de patriotismo perante os judeus, não é? Acusando diante do governador romano como sendo rebelde, e diante dos judeus como não sendo patriota. Colocar Jesus em, como diz o adágio popular, em camisa de 11, camisa de varas, né? De 11 varas. Isso é uma coisa tremenda, né? Que eles tentaram fazer com Jesus. Aí Jesus repeliu o ataque desses emissários, pedindo uma moeda deles. Pediu um denário. E Jesus pediu um denário por uma razão específica. O denário era a moeda básica do salário. O salário do trabalhador por um dia era um denário. E Jesus sabia que ali, na moeda básica, estava a efígie do César, a cara do César, e uma inscrição, pontífice, como é que era mesmo, em latim, pontifex maximus, pontífice máximo, aquele que é, o que fala, é interessante, sabe quem é o pontífice máximo? Para os católicos romanos, é o Papa. E ele tem esse título. Então, a pergunta de Jesus foi de quem é a efígie e de quem é a inscrição. E eles disseram, ah, ele vai cair na nossa armadilha, né? Ele vai cair. Mas eles nunca esperavam. Interessante que Jesus pediu para, no Evangelho de Mateus, parece que está mais claro que aqui no de Lucas, que Jesus pediu a eles uma moeda. É como se Jesus não tivesse um denário e nem pediu para os discípulos, ele pediu para os que vieram falar com ele. Pediu-lhes um denário. No Evangelho de Mateus ou de Marcos, mas acho que é no de Mateus que está bem claro que Jesus pediu para eles, a moeda. Aí vem a moeda na mão de Jesus. O que eles faziam com a moeda romana? Todos eles negociavam, comprometiam-se com o Estado que emitia essa moeda. Todos eles, inclusive Jesus também, certamente, usava o denário. Usou mais de uma vez o denário nas suas parábolas, né? Na parábola da vinha, na parábola dos talentos, né? A um deu um talento, a outro cinco, a outro dez. Jesus sempre usou essa moeda. A resposta, se a resposta de Jesus fosse, é lícito pagar tributo a César, pronto. Os acusadores iam sair correndo, que era o objetivo deles. Imagina-se a atitude da multidão que cercava ali, porque Jesus estava na rua, segundo se entende, né? Quando vieram falar com ele. E Jesus tivesse dado qualquer uma dessas respostas. Aí Jesus... Para nós hoje, nós ouvimos tantas vezes essa expressão, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, que tudo que se torna um lugar comum, que é muito repetido, nós perdemos o valor. Mas Jesus dá uma resposta tremenda aqui. Realmente essa resposta de Jesus regula, ou devia regular, toda a questão da relação de um cristão com o Estado. Essa resposta de Jesus ultrapassa as diferentes opiniões humanas e questões de administração governamental. Ele declara-se um princípio. Jesus declara realmente um princípio que se aplica a toda a história humana. Não é só uma questão lá, naquela ocasião que a moeda era de César. Nós tínhamos moeda de Getúlio Vargas aqui no Brasil. Moeda com uma efígie de outros presidentes. A palavra de Jesus nos dá uma orientação tremenda no nível horizontal. Como é que nós devemos nos relacionar com o Estado? Devemos obediência ao Estado? Eu pergunto para vocês, devemos obediência ao Estado? Sim, devemos. Só não obedeceremos ao Estado quando ele for contra a palavra e o Espírito nos mostra que ele está indo contra a palavra. Enquanto ele não for contra a palavra, isso significa que se o Estado ultrapassar a palavra, nós estamos prontos para ir para a cruz. Aí é que está. Nosso irmão Dietrich Bonhoeffer, que está no céu há muitos anos, foi morto nas mãos do carrasco nazista. Ele escreveu um livro, The Cost of Discipleship, o preço do discipulado. E ele escreveu nesse livro uma coisa que eu li e nunca mais esqueci. Ele diz, quando Jesus chama alguém, ele chama e lhe diz, vai e morre por mim. Se a minha voz for do Espírito, você obedece a mim. Mas se eu for contra o Espírito Santo, você vai obedecer o Espírito Santo. Simples. É simples. É simples. Isso é muito simples. Eu não sei qual é o teu problema. Mas a verdade é que nós temos o Espírito Santo para nos esclarecer em quando o Estado, nós estamos falando da nossa relação não com o discipulador, nós estamos falando da relação com o Estado. Ah, minha irmã, não esquece. E quando nós estamos relacionados com o Estado, se o Estado nos pede o que é contra a palavra de Deus, ou contra a indicação clara do Espírito Santo, nós obedecemos o Espírito Santo. Sempre. Sem vacilação. Que preço a gente paga? Morte do eu. Começa. A morte do eu. Não me seguir, não é digno. Não é digno. Isso mesmo. É bem claro. Você tem que saber Cristo. Quando o carrasco nazista, não, quando os soldados vieram buscar o Dietrich Bonhoeffer, esse irmão alemão que eu falei, que morreu nas mãos do carrasco nazista, e eu já repeti essa frase dele aqui alguma outra vez, e ele estava falando aos companheiros de prisão, todos eram cristãos perseguidos. A última frase dele foi de acordo com o que ele tinha ensinado no livro dele, O Preço do Discipulado. Ele disse, os seus companheiros de prisão ficaram chorando porque eles sabiam que ele ia morrer. Ele disse, a morte, meus irmãos, não é o fim. É o supremo festival no caminho da liberdade. Eu nunca esqueci essa frase do Dietrich Bonhoeffer, nosso amado irmão. Um dia nós vamos encontrar com ele. Quê? Sim. Ele diz, a morte não é o fim, meus irmãos. A morte é o supremo festival no caminho da liberdade. É, isso não é para levar ninguém ao suicídio. a morte com motivação que ele estava tendo na sua experiência, né, de morrer por causa da sua lealdade a Jesus. Não entrarão. Isso mesmo. Boa lembrança. Os covardes não podem entrar. Junto com os assassinos, os ilidótras, os sodomitas, todos esses não podem entrar no reino. E aí estão os covardes no meio, né? Tem uma lista grande ali. Se a gente vive sob César, se protegido por César, eu estou falando César aqui, mas podia dizer governo, né? Todo mundo está entendendo bem. Se nós vivemos protegidos por o governo, enquanto o governo faz leis justas, nós devemos pagar o tributo. E não devemos ficar perguntando se todo tributo que nós pagamos é aplicado corretamente. A autoridade governamental não é sempre responsável para saber se o nosso tributo é usado corretamente. Nós sabemos disso. Pensa que o César era bonzinho? César não era bonzinho. Ao tempo de Paulo era Nero, talvez o pior de todos eles. E Paulo diz na sua carta, numa das suas cartas, que é para honrar o rei. E o rei era Nero. Isso é o coração do cristão, não tem nada que ver com o coração corrompido e sumiço à carne. Nada. É outro coração. O coração do discípulo de Jesus é como ele. Não teme. Você tem razão, minha irmã, que os covardes não têm lugar no reino. Né? Não tem. Uma boa pergunta para a igreja. Irmãos, vocês estão prontos para morrer? Pergunta chata, né? É difícil falar sobre esse assunto e fazer essa pergunta. Às vezes nós somos assim, aquilo que eu falei no início da questão do fingimento, né? Que a gente fala com a boca uma coisa e vive outra, é que alguns estão prontos a morrer pela sua fé. É só espirrar um pouquinho demais num dia que estão procurando não sei quantos remédios. É medo da morte. Alguns discípulos de Jesus me têm falado do seu medo da morte. Eu também. Viu, cara? Não, o que, é que ela está te sugerindo, eu também estou. Exato. Por quê, né? Por que vou morrer? A razão da morte. É claro que nós não podemos desejar morrer de morte natural apenas para morrer, para escapar. Isso é suicídio, mesmo ficando vivo. Já se faz suicídio no coração. Não é disso, dessa morte que estamos falando. Estamos falando da consequência da lealdade ao Senhor. É só isso. O exemplo que eu dei do nosso irmão Bonhoeffer é nessa direção. Morrer por sua lealdade a Jesus, né? Um dia nós vamos conversar mais de perto com Jesus sobre isso, na presença também do Dietrich Bonhoeffer e de todos aqueles que deram a sua vida, como Estevão, que não foi em vão, tocou tanto a Saulo no templo, e depois ele mesmo fala sobre isso, né? Depositaram as roupas do Estevão aos pés dele, né? Nunca mais esqueceu isso. Queria falar uma outra coisa. É que o fim da frase de Jesus diz, e a Deus o que é de Deus. Você não pode dar a César o que é de César sem dar a Deus o que é de Deus. É por isso que a lealdade a Deus é maior do que a lealdade a César. E é interessante, né? Que quando a gente pega a questão de quem é que tem a imagem de Deus? Você é a moeda que tem a imagem dele. Você foi criado à sua imagem e semelhança. Então nós devemos dar a Deus o que é Deus, a nossa vida que recebemos dele, que tem a sua semelhança. Isso é bastante importante nessa frase de Jesus, dar a Deus o que diz. O texto é muito interessante. Não, versículo 26. Alguém leia bem alto o versículo 26. Calaram-se. Isso é interessante. Não falaram mais nada. Ah, e ficaram quietinhos mesmo. Eles não foram correndo não voltaram nem para os sacerdotes e escribas e nem foram para o governador. Eles não fizeram nada disso. Não fizeram nada. Ficaram quietos. Aí começou o outro ataque. Versículo 27. Chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, e perguntaram-lhe, mestre, olha só o que eles tentaram armar para Jesus, né? Acho que nem é preciso recordar muito, né? Isso aí porque vocês já perceberam toda a verdade de Deus nessa conversa de Jesus com os saduceus, né? Num outro evangelho, Jesus não disse só o que disse para os saduceus, disse, vocês erram porque vocês não conhecem nem a escritura nem o poder de Deus. Por isso que vocês erram. E aí nesse texto de Lucas fica provado, Jesus usou a escritura para dar resposta. Ele citou Êxodo, né? Quando ele diz que Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Assim que a Escritura chama o Senhor. E então ele diz, ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Imagina só o que eles criaram. Pobre dessa mulher, né? Casou 7 vezes. Pobre dessa mulher. Fiquei com pena da imaginação desses homens, né? Fazendo uma mulher casar 7 vezes, né? Por causa da lei que dizia que se não deixa sucessão, né, não deixa filhos, então ela casa, o segundo irmão, mais velho, assume a responsabilidade. Aí ele fala que eram 7, e os 7 morreram. E, igualmente, os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim, morreu também a mulher. Então, eles que não criam na ressurreição, disseram, esta mulher, pois no dia da ressurreição, de qual deles será a esposa? Porque os 7 a desposaram. Sim, 3, é isso mesmo. 7, eles criaram esses, eles criaram, isso não aconteceu nunca. Isso foi uma figura criada pelos saduceus para ver se apanhavam Jesus em alguma coisa. Eles queriam contrariar a ressurreição, né? No evangelho de... Não, no livro de Atos, há uma descrição interessante sobre os saduceus. Atos 23, versículo 8. Quem achou, leia. É interessante, né? Ele dá uma descrição bem clara sobre os saduceus. Eles declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito. Modernistas mesmo. Nova era. Eles parecem mais da nova era, né? Nem parecem judeus, né? Ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. A resposta de Jesus é interessante, né? Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Versículo 34. Os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição, aí Jesus não deixou nada barato, né? Dentre os mortos não casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus. Eu já tenho dito que felizmente vai ser assim lá na ressurreição, né? Todos como os anjos de Deus, né? Porque se houvesse distinção entre sexo lá na ressurreição, ia ser um vexame para nós os homens, né? Ah, pode ficar certo que havia muito mais mulher do que homem na ressurreição. Se houvesse distinção de sexo na ressurreição, né? Pode ficar certo. Aqui, por acaso, hoje não está tanto assim, né? Deixa eu ver, hoje nós somos 2, 5, 6, 7, 8, 9. Mulheres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Empatou. Ah, não, nós estamos ganhando, eu não me contei. Mas isso é raro. Fala, amado. Sim. Mas os dignos para eles são só os que são lavados no sangue do Cordeiro. Eu não tenho dignidade própria, é dignidade de Jesus. Daniel, não esqueça isso, amado. Nós não temos dignidade própria, a nossa dignidade vem dele, né? Ele nos lavou, nos comprou, nós éramos escravos, e ele nos tornou filhos de Deus. E seus amigos. Ele chegou a dizer para os discípulos, eu já não chamo vocês de servos, mas eu vos tenho chamado de amigos, porque tudo que eu tenho dado a conhecer a vocês tudo que eu recebi do meu Pai. É o verdadeiro irmão, né, que recebeu do Pai e nos passa. Nós não temos nada de nós mesmos. Justificado. É, não é justiça própria. Isso mesmo. Nunca é. Tá certo, Greta. Nunca é justiça própria. É isso mesmo. Também uma. Não só que ele fala de como vai ser no mundo vindouro, que certas coisas deste tempo não existem no mundo vindouro. No mundo vindouro não tem casamento, não tem exercício sexual, nada disso no mundo vindouro. E ele corrige também com essa palavra, não só a carnalidade dos saduceus, mas a nossa carnalidade. Nós sabemos que nossa carne não subsiste para a vida eterna. Não subsiste a nossa carne para a vida eterna. A mente já não é a nossa, é a mente de Cristo. Diferenças sexuais desaparecem, não há mais. Homem e mulher, tudo como os anjos. Tudo como anjos. Acabou. O que era da terra não é mais. É outra realidade. A nossa grande felicidade vai ser estar com Jesus. E não há nenhuma felicidade terrena que possa se comparar ao estar com Jesus. Nada. Mesmo nós, eu vou falando nós, assumindo por um grande número de irmãos e irmãs, nós que somos casados e felizes no casamento, nós damos graças a Deus pela felicidade que encontramos no casamento. Mas nós sabemos que nossa relação marido e mulher não é para comparar com a relação com Cristo. Ah, não é. Não é para comparar. Não, é, acabou, é só espiritual. O sentimento é uma expressão. É isso mesmo, você está certo. O sentimento faz parte da carne. A vontade não temos mais. A vontade de Deus é se fará completa. A única vontade que nós teremos, se é que temos uma vontade no céu, é permanecer no céu com Jesus. É a única vontade, não temos mais nada. Não temos mais necessidades, acabaram as necessidades, acabaram-se os problemas, e há uma alegria permanente da comunhão no céu, uns com os outros e todos com Deus. Acabou o que é da terra. É o que Jesus está dizendo aqui, entre as coisas que ele está nos ensinando, né, ele está corrigindo, ele separa o que é da terra do que é do céu. Isso é a primeira coisa. A segunda, que ele, com isso, corrige a nossa carnalidade. Para mim, eu tenho que esse ensino aqui é muito forte, me corrigindo quanto à minha carnalidade. E ele diz que ele é interessante o modo como ele identifica os que estão no mundo vindouro. Né? São os filhos, é a última palavra do versículo 36, diz assim, sendo filhos da ressurreição. Que bom, né? Nós não somos, eu não sou mais o filho do seu Miguel e a dona Sara, a Suzy não é mais filha do Erasmo e da dona Gelsa. Eles não, agora nós somos filhos da ressurreição. É outra realidade. Nós não temos nem ideia da maravilha que é o céu. Mas nós temos algumas imagens mentais que alimentam a nossa fé quando nós lemos essas palavras de Jesus, né? Que maravilha. E dizendo que Deus é Deus de vivos. Eu falei o outro dia aqui, não sei se para o mesmo grupo, ou foi numa pregação, eu não me lembro, né? Quando a Liginha vier dizer que eu morri, eu disse, não acredite. Não acredite. Assim, Moisés foi transferido da igreja militante para a igreja triunfante. Pronto. Simples. Nós passamos. Eu gosto de uma frase que eu ouvi, não sei, há muitos anos atrás, e agora já tenho visto essa frase repetida e repetida em escritos, até nos jornais. Tenho ouvido. O melhor ainda está para vir. E eu agora estou lendo, por coincidência, eu levei para a minha cabeceira, eu leio muito pouco quando vou para a cama, porque eu já vou com tanto sono que eu leio umas duas páginas e pronto. Terminou a minha vigília. Já caio no sono. E sou bastante carnal nisso. Só vou logo para o sono. Mas a Lígia descobriu hoje que eu levei há dois dias atrás. Ela andou fazendo, acho que, uma faxina lá no nosso quarto. E no meu criado mudo, do meu lado, estava um livrinho, O Porvir, escrito por um amado irmão, acho que tcheco, ou de um país eslavo. O nome dele é um nome estranho que eu nem sei repetir. E eu estou lembrando porque a Lígia disse, é aquele livrinho branco. Eu disse, Liginha, o livrinho não é branco. Ele tem uma capinha esverdeada. É um caderno. Eu disse, não é um caderno, é um livrinho. Mas ela ficou com aquela imagem. Aí eu fui lá buscar o livrinho e disse, olha, é verde mesmo. Ela disse, ah, é verde. Não é caderno. É fininho, mas não é caderno. Eu, por causa dessa conversa com a Liginha, eu lembrei agora que estou lendo sobre O Porvir. Encantador. Um livrinho encantador. Quando o velho lê sobre O Porvir, é uma maravilha. Já estou mais próximo, estou mais próximo, estou chegando. Devagar assim vai ao longe. Aí a gente vai chegando. A Jesus é o que é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. Paulo diz, né, para mim, o viver é Cristo e o morrer, que é, Mário? É lucro, né? É, Mário? É lucro. Para nós viver, o Mário, eu gosto de uma expressão dele que eu, toda vez que eu encontro o Mário, eu pergunto, como vai, Mário? Eu disse, maravilhosamente bem. Mas lá vai ser melhor, Mário. Amém. Lá vai ser melhor. Lá ainda vai ser melhor. Por melhor que seja a vida aqui com Cristo, nós sentimos as nossas limitações, as nossas fragilidades, nossos relacionamentos defeituosos. Há muita coisa que não está muito certa, tá? Outro dia eu falei para os jovens aqui num culto, né? Quantas, especialmente as moças. Os rapazes não têm ouvido, os rapazes se contêm, eles não falam sobre isso, mas as moças são muito expressivas nisso e falam. Ah, não diga que Jesus vem antes de eu me casar. Nada disso. Porque se fosse isso uma coisa legítima, então Jesus não voltava nunca. Porque sempre vai haver alguém que quer se casar. Aí Jesus não pode atender essa oração de ninguém. Ele vem, até o contrário, diz assim, que no tempo de Noé, se casavam, continuavam, e quando menos esperavam, veio água pra caramba. e não parava, e morreram. Se alguém deseja casar, não deseja coisa errada. Está desejando uma coisa boa. Mas não ponha qualquer alvo humano acima da comunhão com Jesus. Amém? Nada que é humano acima da comunhão com o nosso amado Salvador. É, você está certo. Há uma diferença. Você é aposentado, né, Jerônimo? Aposentadoria é uma bênção. Porque quando a pessoa se aposenta, começa a buscar as coisas lá do alto. Essa é uma bênção. Eu, como não me aposentei, não vou me aposentar, vou fazer até o fim aquilo que o Senhor me chamou para fazer, que é o que eu estou fazendo aqui hoje com vocês. Mesmo assim, olhando para todo o ensino de Jesus, toda a vida de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus é um chamamento para pensar nas coisas lá do alto. Sempre. E é por isso que os apóstolos buscai, essa palavra está na palavra e os apóstolos toda hora repetem com outras expressões. Buscai as coisas lá do alto, não as que são daqui da terra. Essa é um apelo constante para nós. Para encerrar aqui o nosso estudo de hoje, algumas pessoas têm me questionado se nós vamos conhecer uns aos outros na ressurreição. E alguns que me perguntaram até disseram assim, tem uma base bíblica? Tem. Tem base bíblica bem forte. Bem forte. Vocês podem abrir. Nós já vimos esse texto. Lucas 16. Versículo 24. É só ir para trás do capítulo 16 de Lucas. Versículo 24. Olha só. Veja bem. Que Jesus não está contando uma parábola. Não é parábola do rico e do mendigo, não é isso. Se uma Bíblia tem esse título, vocês descartem o título porque não é inspirado pelo Espírito Santo. É o rico e o mendigo. Havia certo homem rico que se vestia de púrpura, etc, etc. Versículo 24. Alguém leia o versículo 24, bem alto. Daí, duas pessoas bem diferentes tiveram um tipo de relacionamento na terra e um sabia o nome do outro lá. Nem sei se o rico sabia o nome do Lázaro lá na terra. Mas depois de estar lá, em expectativa no Hades, em expectativa de ir para o inferno, porque os que estão no Hades depois vão para o inferno ainda não foi inaugurado. É bom lembrar isso. Só depois do julgamento final. Ainda não está, já está, na mente de Deus já está, mas na nossa não está. Não foi inaugurado ainda, né? Mas ele sabe quem são, um sabe quem é o outro lá. Há uma conversa bem íntima lá. Pronto. Vamos saber sim. Ah, eu já disse para a Liginha, lá não há casamento. Nós não vamos estar casados lá. Mas que bom que eu vou saber que tu és a Lígia. Eu vou pedir ao Senhor para nos fazer morar pertinho lá. Não sei. Diz que há muitas moradas. Vamos morar pertinho. Não, casamento não há. Mas eu sou uma expectativa boba da minha parte. Não tem nenhuma base bíblica para eu dizer isso para a Lígia. Não há base bíblica. Essa é uma expectativa. Mas eu quero ficar perto de você. Você é muito simpático, Rafael. Eu quero morar perto do Daniel. É porque você não quer que haja nenhum ciúme. entre vocês dois. Até espero que vocês queiram morar perto um do outro. Né? Vocês são amigos, né? É. Mas, de fato, eu tenho vontade de morar com todos os irmãos amados. Né? Mário, eu quero morar perto de ti no céu. Amém. Amém, Mário. Amém. Então, é certo, tem base bíblica, né? Mas vejam bem o que aconteceu com os saduceus. Disseram, foram os saduceus que disseram. Os escribas estavam lá pertinho e ouviram a conversa de Jesus e eles disseram, mestre, respondeste bem. Dali por diante, os saduceus também calaram. Não mais resolveram, não ousaram mais interrogá-lo. Antes nós vimos que os fariseus não puderam responder nada e calaram-se. Agora são os saduceus. É bom não se meter com Cristo. Melhor obedecer, e é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor que sacrificar. Obedecer, sinal de submissão, é muito bom obedecer ao Senhor. E obedecer uns aos outros por amor ao Senhor. Eu não sabia o que era realmente sujeitar-vos uns aos outros. Eu quero dizer para vocês que eu aprendi o que é sujeitar-vos uns aos outros quando eu saí do presbitério. Lá pelo ano 98, 99, não sei eu. Por aí. Nos anos 90, Erasmo e eu resolvemos juntos, pondo as nossas malas no carro para irmos a uma reunião do presbitério. E eu falei para o Erasmo, que coisa esquisita. Nós dois fomos chamados por Jesus para cuidar do rebanho. Ele disse, mas o que tu quer dizer que é esquisito? Eu disse, é esquisito que a gente vai para uma reunião do presbitério e aí começa a discutir sobre o rasgão na tenda. Tinha uma tenda lá na chácara. Você lembra, antes de nós termos aquele salão, nós tínhamos uma tenda. E rasgou. E nós gastamos mais de meia hora no presbitério para saber o que, que nós íamos fazer. Porque chovia e entrava água pelo rasgão. Se ventava, o rasgão ia aumentar. Como é que nós estamos sem dinheiro para mandar fazer, para ter um novo, uma nova tenda? O que, é que nós vamos fazer? E discute para lá, discute para cá. Lá pelas tantas eu me dei conta. E não foi no dia que nós decidimos isso, foi numa outra reunião do presbitério. Disse, que coisa esquisita, Jesus me chamou para cuidar de vidas e eu estou cuidando do rasgão. Não estou gostando disso, não. Acho que não estou fazendo bem o que, que Jesus me chamou. Aí eu falei para o Erasmo. Erasmo disse, há bastante tempo que eu estou pensando nessas coisas. Mas por que, que nós estamos no presbitério? Deixa eles tomarem conta, os mais moços aí, presidirem. Nós não temos nenhuma ambição de presidir nada. Os presbíteros é que presidem, deixa eles presidirem. Aí fomos para a reunião e falamos para eles. Eles ficaram tão contentes. Os outros presbíteros ficaram tão contentes, menos dois para atrapalhar. Eu disse para um motorista de táxi assim que uma das razões por que eu desisti de dirigir automóvel foi que é um velho a menos no trânsito. Eles acham graça quando eu digo isso. Mas qual é o medo da verdade? Por que temos medo da verdade? Por que temos medo da verdade? Nós, discípulos de Jesus, não podemos ter medo de nada. O medo produz tormento. E aquele que teme, nesse sentido, não é aperfeiçoado no amor. Então, melhor a gente abandonar os medos. Aí eu aprendi a sujeitar-me. Agora os presbíteros falam um negócio e eu obedeço. Tudo bem. Se eles fizerem uma decisão errada, ai deles, vão se ver com Deus. E eu não sou obrigado a obedecer se for contra as Escrituras. Graças a Deus, nunca vi o presbitério decidir uma coisa contra as Escrituras. Nenhuma vez. Eles podem errar. Como já dissemos aqui, que é diferente do pecado, né? Eles podem errar. Eu nem sempre apoiei os presbíteros e disse para eles, não está bom isso que vocês estão fazendo. E às vezes eles me acatam, porque eles me chamam de pai. Aí eu aprendi que como pai, eles se submetem muitas vezes ao que eu declaro. Mas quando eles determinam uma coisa para a igreja, eu obedeço a eles. Agora eu sei o que é submeter uns aos outros. Eu não sabia, agora eu sei. Há um nível em que os filhos se submetem aos pais, mas há um nível em que os pais reconhecem que os filhos sabem mais algumas coisas do que eles. Quando o meu filho Marcos prega, e eu tenho poucas oportunidades de ouvi-lo, mas eu tenho alguns, eu tenho DVD do Marcos. Aí, a Lígia e eu ouvindo um DVD do nosso filho, disse, Lígia, mas que palavra, nosso filho sabe as coisas do Senhor melhor que a gente. Há uma desonra nisso? Não, não há desonra, é uma bênção. Uma grande bênção. Nós temos que aprender muito a nos submeter uns aos outros. Eu contei aqui e com perigo de ser molesto alguém por estar repetindo, eu vou dizer para vocês que uma das maiores lições que eu recebi na minha vida foi de uma irmãzinha, ao terminar uma pregação numa igreja, grande, com muita gente preparada, instruída, na cidade de Niterói, uma igreja pentecostal. Como é que era o nome mesmo? Me lembro. Aí vem uma irmãzinha pobremente vestida, com chinelo de dedo, faltando dentes na frente. Eu ainda vejo aquela irmãzinha assim, como ela veio, um cabelo esculpichado, mal cortado, nada bonita, de meia idade, e me disse assim, pastor, eu recebi uma palavra de Deus para o senhor. Eu disse, qual foi a palavra, minha irmã? Ela disse, olha, tão estranha, porque eu não entendi essa palavra, mas ele disse que é para dizer para o senhor, então eu vim dizer. Aí ela falou assim, Deus me disse que vai colocar o senhor sobre uma moeda. Vai me colocar sobre uma moeda? Mas que coisa estranha isso. Ah, bom, pastor, a verdade é que não foi bem assim. Eu ouvi uma outra palavra, mas não existe essa palavra. Diga qual foi a palavra então, irmão. Aí ele disse que vai colocar o senhor numa moenda, sobre uma moenda. Diga, existe sim, minha irmã. Existe sim, e eu sei bem o que é, e vou explicar para minha irmã. E expliquei para ela. Deus vai tratar comigo, minha irmã. Vai tratar sério, e eu certamente estou precisando muito desse tratamento. E Deus me mostrou. No que eu precisava? E não tem jeito mais forte de ele tocar numa pessoa do que tocando na vida de um filho que essa pessoa ama. E aí veio um câncer sobre meu filho Marcos, com o diagnóstico do médico na hora em que o operou. Seu filho tem um câncer muito maligno. E eu não desmaiei na hora, com o choque, porque o médico estava ao meu lado e me levou para uma escadaria, porque nem uma cadeira tinha para sentar ali, no corredor do hospital da PUC. Me levou para uma escadaria que tinha ali, me sentou e me mandou baixar a cabeça. Senão eu tinha desmaiado ali mesmo, porque houve um refluxo do sangue, por causa da emoção. E Deus tratou comigo. Foi curou o Marcos completamente de um câncer para o qual ele não fez nenhum tipo de tratamento, a não ser a cirurgia para extirpar o câncer. E o médico que atendeu disse depois, quando nós fomos consultá-los, 7 anos depois do acontecido, ele tinha dito que tinha que esperar 5 anos para dar um diagnóstico definitivo, porque o Marcos ouviu a palavra dos presbíteros. Os presbíteros, um a um, receberam uma palavra de que o Marcos ia ser curado sobrenaturalmente, que não era para fazer nenhum tipo de aplicação, nenhum tipo de cirurgia. Eles queriam fazer uma laparotomia, abrindo totalmente com graves consequências, fazer uma limpeza de gânglios. E o Marcos ouviu essa palavra do presbitério, e o presbitério disse: agora você vai orar com a sua esposa. Regiane esperando, no 7º mês, esperando o Felipe. E aí o Marcos foi orar e voltou dizendo: eu recebi a mesma palavra que vocês, não é para fazer nenhum tipo de tratamento, que Deus vai me curar. E Deus curou. Mas durante o tempo, tratando com Moisés, humilhando Moisés, mostrando minhas fraquezas e tratando de corrigir-me. Isso, com isso é que Deus se agrada, que nós nos submetamos uns aos outros. Eu me submeti à palavra daquela irmãzinha na hora, disse: vai tratar comigo. Não importa quem seja, pode ser uma pessoa assim, simples, como aquela irmã, mas cheia do Espírito. Porque a pobreza, o envelhecimento precoce, a falta de dentes na frente, não são impedimentos para a pessoa ficar cheia do Espírito Santo. Hã? Amém. Nosso Pai, ajuda-nos a ficar sumissos à palavra que hoje nos trouxeste aqui na Bíblia. Teu Filho sempre certo, sempre poderoso na palavra, sempre calando as razões humanas, o Teu Filho tudo pode. Pedimos, Senhor, que nos recebas para a vida ressurreta no Teu Filho. Vai conosco, Senhor, e nos ajuda a constantemente testemunhar da Tua verdade, do Teu amor e da fé que nos tens dado, por misericórdia. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.